Não. O teu cair, não bota pra mim aqui. Aqui, tô, aqui a banca tá aqui,
tá
ó.
Mesmo,
olha, eu tô com a metade da bunda pra fora aqui.
Tô agindo pra ver nada.
Não vai ver, não. Não, às vezes eu passei cola na carta que eu tô querendo fazer toda a matéria de 36.
Passa o resto, né?
Indicação número 011 de 2009.
O vereador que essa subscreve vem solicitar, depois de ouvido o plenário, que seja encaminhado ao Executivo Municipal indicação no sentido de fazer construção de rede de esgoto para as localidades abaixo relacionadas, referente a recursos da FUNASA de 240 mil da emenda parlamentar do deputado Lafayette Andrada. São as localidades de São Pedro do Taguá, São Cristóvão, Buraco do Sapo, no bairro do Cavaco e bairro Atalaia. Justificativa. Na atual conjuntura mundial, onde impera altíssima tecnologia, onde a imprensa divulga os conceitos preventivos sobre a saúde da população, é inadmissível se ver o esgoto correndo a céu aberto nas ruas de nossa cidade. Esse fato considera-se puro descaso da municipalidade e, ao mesmo tempo, um atentado à saúde de nossa população, que paga seus impostos e espera, em troca, a prestação de um serviço decente e condizente com a nossa realidade. Vereador Antônio Márcio Vieira. Indicação número 22/2009. O vereador que essa subscreve vem solicitar, depois de ouvido o plenário, que seja encaminhado ao Executivo Municipal indicação no sentido de fazer ponto de ônibus nas localidades de Três Barras e São Cristóvão. Justifica-se tal indicação, uma vez que são obras de grande necessidade para os estudantes e usuários em dias de chuva. Vereador José Antônio Alves de Souza. Indicação número 24/2009. O vereador que essa subscreve vem solicitar, depois de ouvido o plenário, que seja encaminhado ao Executivo Municipal indicação no sentido de obra de rede de esgoto próximo do campo de futebol da localidade de São Cristóvão. Justifica-se tal indicação, uma vez que a falta dessa rede de esgoto vem trazendo muitos transtornos à população devido à proliferação de moscas e mau cheiro. Vereador José Antônio Alves de Souza.
Valeu, projeto.
Nós trouxemos essas indicações apresentadas na casa e explicando, indicação difere do projeto, que é indicação, para quem não tem a ciência, é apenas uma solicitação que se faz formalmente através da Câmara para ter teoricamente uma força maior, uma solicitação que se faz ao prefeito, ao Executivo, para que essas obras sejam realizadas. As indicações não têm força de lei, então por isso não obriga o prefeito a fazer essas obras. Mas os vereadores utilizam dessa forma porque vem a comunidade, ouve a comunidade e leva um pedido formal ao prefeito, pedido que fica registrado na Câmara. Agora nós vamos passar ao projeto de lei 1373/2009, que dispõe sobre os créditos de pagamento de despesas de viagem do prefeito. Nós queremos ressaltar que nós trazemos um projeto que está sendo discutido na Câmara, porque, teoricamente, esse projeto teria que ser discutido e votado, terá que ser votado nas reuniões ordinárias na sede do município, mas nós trazemos um projeto para as pessoas, principalmente aí as pessoas que não acompanham as nossas reuniões com mais frequência, saberem como se discute um projeto, como se apresenta um projeto, o que é a discussão de projeto, o que é a votação de um projeto. Então, esse projeto está dispondo sobre os créditos de despesas de viagem do prefeito municipal.
Mensagem número 23/2009. Senhor presidente, tenho a honra de encaminhar a Vossa Excelência, assim que é submetida à deliberação dessa egrégia Câmara Municipal, para fim de apreciação e aprovação, o incluso projeto de lei, que dispõe sobre os créditos de pagamento de despesas de viagem do prefeito. Tal projeto de lei se faz necessário para dar mais transparência na comprovação das despesas de viagem do prefeito municipal por motivo de interesse do município, bem como para atender a determinação do Tribunal de Contas do Estado de Minas Gerais. Assim sendo, na certeza de que os ilustres membros desta Casa Legislativa haverão de conferir o indispensável apoio a essa propositura, solicito a Vossa Excelência emprestar valiosa colaboração no seu encaminhamento de modo a colocar o projeto de lei incluso em tramitação. No ensejo, apresento a Vossa Excelência e a seus eminentes pares protestos de consideração e apreço. Edmar Wilson Bastos Silva, Prefeito Municipal. Projeto de Lei número 1373 de 2009, dispõe sobre os critérios de pagamento de despesas de viagem do prefeito. A Câmara Municipal de Rio Preto aprova e eu, prefeito municipal, sanciono a seguinte lei. Artigo 1º. O prefeito e o vice-prefeito municipal de Rio Preto, quando se deslocar para viagem por motivo administrativo de interesse do município, participação em cursos, seminários, eventos de capacitação, dentre outros devidamente justificados, farão jus ao pagamento das despesas de viagem com adoção de um desses critérios. Inciso 1, pelo sistema de indenização dos valores gastos. Inciso 2, pelo regime de adiantamento. Parágrafo 1º. A solicitação para pagamento das despesas de viagem que trata o caput deste artigo deverá ser feita por escrito, indicando o objetivo da viagem, o período, localidade e previsão de despesa. Artigo 2º. As despesas de viagem a que se refere o artigo 1º desta lei são relativas ao custeio de alimentação, transporte e hospedagem. Parágrafo 1º. Em caráter de exceção, é admissível efetuar despesas miúdas de pronto pagamento realizadas fora dos limites territoriais do município. Parágrafo 2º. Para fins do disposto no parágrafo 1º deste artigo, entende-se por despesas miúdas e de pronto pagamento aquelas que, tendo caráter de inadiáveis, classifiquem-se como material de consumo ou serviços de terceiros em casa, em valores de até R$ 800,00, com atualização anual obrigatória, segundo o índice IGPM da Fundação Getúlio Vargas ou indicador que venha substituí-lo. Artigo 3º. Em todos os casos de deslocamento para viagem prevista nesta lei, o prefeito municipal é obrigado a apresentar relatório de viagem no prazo de até 15 dias, até o dia 15 do mês subsequente ao mês de despesa, constando as seguintes informações da viagem. Letra A. Nome do beneficiário. B. Tempo de permanência. C. Local ou locais de destino. D. Motivo da viagem. E. Natureza das despesas. F. Data e assinatura do beneficiário. Artigo 4º. Realizada a viagem sob regime de adiantamento, cabe ao prefeito municipal restituir os valores recebidos em excesso ou quando, por qualquer motivo, não ocorrer o deslocamento. Parágrafo 1º. Fica vedada a acumulação de dois adiantamentos. Parágrafo 2º. O descumprimento do disposto no caput deste artigo sujeitará o prefeito municipal ao desconto integral imediato em sua folha de pagamento dos valores de adiantamento recebidos, sem prejuízo de outras sanções legais. Artigo 5º. As despesas de viagem autorizadas pelo sistema de indenização serão pagas até o segundo dia útil seguinte à data de apresentação do relatório. Artigo 6º. As despesas decorrentes dessa lei correrão à conta dos recursos orçamentários vigentes. Artigo 7º. Essa lei entra em vigor na data de sua publicação, revogando-se as disposições em contrário. Rio Preto, 22 de julho de 2009, Edmaro Wilson Bastos Silva, prefeito municipal.
O projeto 1373 agora está em discussão, e apenas discussão na data de hoje, para os vereadores que devem. Pela ordem, vereador Zé Landir.
Boa noite a todos. Queria agradecer a presença de todos aqui. Eu estou no terceiro mandato, então é uma coisa importante. Queria agradecer muito ao vereador Rosarina, que fez parte comigo no meu partido. E esse projeto, presidente, eu quero. 1373 é muito importante porque ele deixa transparência para todos. O que significa? As crianças, por exemplo, eu vou muito dar uma explicaçãozinha mais ou menos aqui. O que acontece? O prefeito ele vai ter a viagem. E nós, como vereador e todos do município, nós cadastramos. E amanhã depois, apresentamos o dinheiro com a conta. E não apresentar, viajar e não apresentar, ele vai ser punido. E punido como? Repassando dinheiro para o município. Isso é muito importante, porque o prefeito precisa também viajar Brasília, para trazer recursos, fazer obras, outras coisas para o prefeito, para a nossa cidade. Então, esse projeto foi muito bem elaborado, eu até parabenizo o prefeito, está certo? E será para sala de coro, tá bom? Muito obrigado, boa noite.
Vereador Salvador.
É, boa noite, senhor presidente, senhores vereadores, comunidade, senhor pessoal. Esse projeto, ele é de suma importância na vida pública, não só do prefeito, quanto da cidade e da Câmara. Porque o prefeito pode apresentar uma nota de gastos, ele tem que apresentar onde foi que ele gastou, o que ele foi fazer, o que ele foi fazer a respeito do município. Porque muitas das vezes, se não ele começa, não digo o prefeito, mas você pode ver os senadores lá, por exemplo, teve viagem que foi com a família e apresentou a nota, viajou com o dinheiro do Senado. Então, isso, aqui nesse projeto, deixa muito claro isso. Se ele viajou de Belo Horizonte, bom, fiquei lá 3 dias, o que foi feito dentro desses 3 dias? Aí, a Câmara será sabedora, como a cidade será. Bom, gastou quanto? Ah, gastei R$100 por dia. Tem que trazer a nota fiscal do hotel que ele ficou, do restaurante que ele comeu. Então, isso que está aí já fez uma transparência total para todo mundo. Porque é muito fácil, a pessoa sai, apresenta a nota, está aqui, a minha diária de viagem. A diária de viagem vai vir o quê? Não traz agora, é diferente. Ele tem que trazer a nota fiscal de tudo e computar aquilo ali nos cofres da prefeitura. Aí sim, será elaborado o pagamento. Porque se faltar um desses aí, foi tá escrito ali. Tem um artigo ali que diz que ele vai ter que ressarcir do próprio bolso para pôr o celular. Então, isso aí é uma transparência total nesse motivo de viagem. Como a gente, como sai também a serviço do município, pode ser feito lá pela Câmara. Só que você tem que trazer isso tudo. Da Câmara já funciona, só, né, presidente? Você tem que trazer tudo ali, ó. Aí sim. Porque você não é obrigado a ninguém viajar com dinheiro seu para o interesse do município. Não, o próprio município pode ressarcir, desde que aquilo seja correto em prol da comunidade.
Vereador Salvador, pela hora, vereador Adolfo.
Boa noite a todos. Gente, é o que eu bem disse o vereador Zé Benedito e o Salvador. É muito importante a transparência. Porque prefeitos, senadores, às vezes viajavam com família, então odiavam todas as custas do prefeitura, do Senado, né? E hoje não pode mais. Então é muito importante esse projeto. Muito obrigado.
Vereador Miguel Carioca, Miguel do Funil, para quem não conhece, Miguel é lá do Funil. E tá, tem até que ressaltar a consideração dele com a comunidade de São Cristóvão, porque ele é o festeiro da do Funil, a festa no sábado agora, e ele está cheio de afazeres, ligou, veio de cá, agora chegou em cima da hora, porque tem que voltar lá para continuar. Então, a gente agradece a presença, Miguel, e passa a palavra.
Uma boa noite a todos. Estou lá da cidade do Rio, daquele cidade lá, não conheço quase ninguém aqui. O Salvador falou, dependia de Rodil. É isso. Mas depois eu falo mais um pouco. Passo para lá.
Pela ordem, vereador Wellington.
Boa noite a todos aqui, São Cristóvão. E já agradeço a presença de todos aí. É como já disseram os vereadores, não tem muito o que discutir, é mais do que justo. É um projeto importante, onde o prefeito ele precisa buscar, né, recursos em Belo Horizonte, com o deputado, ou em Brasília, com o presidente, porque só com o dinheiro que vem do governo estadual mensalmente, realmente mal dá para pagar funcionários. Todo mundo sabe isso. Então, mais do que justo, então realmente a prefeitura deve pagar a despesa do prefeito. E no mais, realmente eu acho mais que merecido e justo. Não falei isso aqui.
Pela ordem, vereador Zé Antônio Teodorim.
Senhores, queridos amigos de São Cristóvão, Meu, boa noite. Boa noite a todos, amigos, vereador da Câmara Municipal de Rio Preto. E quero dizer a todos vocês que eu não tenho nada a dizer sobre ao prefeito municipal que tinha a dizer sobre sua viagem, sua prestação de contas, nosso colega vereador já nos disse. Mas quero dizer a vocês, como vereador, tenho muito a agradecer o povo de São Cristóvão, de São Luís, de São Pedro e todos os outros, a comunidade também de Rio Preto, a todos. E quero lhe dizer a todos que estou de coração limpo e de braços abertos, junto com vocês e toda essa juventude que aí está nos olhando e nos aplaudindo. Mas quero dizer que essas crianças que aqui hoje estão, amanhã será a nossa estrela, a nossa guia e a nossa vida, porque a nossa vida são passageiras. Então, o que nós temos que dizer e fazer é trazer para essas crianças um futuro melhor. Estou e tenho certeza que esses queridos amigos vereador e o prefeito estará de braços abertos para trazer para todos nós aquilo que nós precisamos. Mas tudo aquilo que trouxer ainda é muito pouco, porque precisamos de muito mais. E quero também a dizer e agradecer ao senhor Papi e dar um alerta para vocês, minha cara, que conversando com ele, consegui duas bolas. Então, ela está lá em casa. Mas eu quero deixar para entregar a vocês no dia do torneio aqui. E quero dizer a vocês que vocês podem marcar os seus torneios, que a gente estará aí. Eu tenho certeza que a Câmara estará junto para nos ajudar a lutar e trazer alguma coisa de melhor para todos. Então, quero dizer também que pode contar que eu vou lhe dar do meu bolso dois troféus mais simples, mas é de coração pro dia do torneio. E o mais, quero agradecer a todos vocês e peço desculpa por, às vezes, por alguma falta cometida e, por forças maiores, não pude comparecer. Muito obrigado.
Vereador Chiquinho do Atalaia.
Boa noite.
Discussão do projeto de lei 1373.
Boa noite, amigos vereadores. O projeto que o prefeito nos encaminhou, eu acho que foi até de toda necessidade, porque é um projeto muito bem elaborado e porque houve muitas críticas no passado de viagens do vários prefeitos, quando vinha prefeito atrás de recursos. Essa transparência é importante porque a gente fica mais esclarecido, não só a Câmara de Vereadores, como a população repretana e município. Eu acho que sim, é de suma importância que tenha mantido a transparência, e essa transparência tem que continuar com certeza, não só no viagem, como em todos os projetos, em todas as empresas, tem que manter com certeza a transparência. Muito obrigado, pessoal.
Encerrado a discussão desse projeto, o projeto será retornado para a segunda discussão na próxima reunião ordinária na sede do município. E assim, se Vossa Excelência considerarem apto a votação, será colocado em votação. Eu quero esclarecer a pedido do ex-vereador Rubens Neves, do Binha, que ele está com problema de saúde na família, com a mãe dele na Santa Casa, e pediu para justificar a ausência nessa reunião de hoje. Passando à próxima pauta,
E o principal objetivo da nossa presença aqui, a gente considera que a reunião itinerante é uma das coisas mais importantes implantadas no município, e a gente hoje, enquanto também companheiro da situação aí do executivo, a gente está tentando viabilizar também uma prefeitura itinerante para trazer o prefeito e seus assessores, seus secretários na comunidade para ouvir e trazer no local os problemas vividos e as soluções que vocês têm. A Câmara tenta fazer essa ponte, mas às vezes nada mais importante do que a própria presença do prefeito. As reuniões iniciaram, todos sabem, né, quando o vereador Zé Benedito era presidente da Câmara, há dois mandatos atrás, e deram certo. São sempre muito, a comunidade sempre participa, porque primeiro a gente considera muito mais fácil trazer 9 vereadores, mais alguns funcionários para cá, do que levar 30, 40 pessoas para Rio Preto. Segunda coisa é que a gente sabe que vocês têm muito mais liberdade na casa de vocês para falar o que quiserem, para falar o que acham, para não se cobrar posições e cobrar atitudes também da Câmara e do chefe do Executivo. E as principais funções da reunião são essas. Primeiro, e principal, é de ouvir a comunidade. E segundo, mas também não muito menor importância, é a prestação de contas da Câmara de Vereadores, a oportunidade que a Câmara tem de prestar contas na zona rural. Então, rapidamente, nós queremos, além de lembrá-los que pela primeira vez na história do município, eu como presidente, Salvador, vice-presidente, Adilson, secretário, nós implantamos uma transparência desejada por muitos, mas até agora não implantada, de colocar nossas contas, nossos gastos, nossos ganhos em praça pública. Nós temos todos os sábados uma placa da Câmara na praça com a prestação de contas do mês referente, mês passado no caso, esse mês a placa está no mês de julho. Ali uma prestação breve, mas qualquer informação detalhada, a Câmara está aberta à disposição para informar. Então, essa placa está nas ruas aos sábados e toda a primeira semana de cada mês, durante a semana inteira, segunda a sábado. Nós queremos também noticiar a vocês que, se não me engano, no dia 16 de julho, estávamos em processo de implantação e 16 de julho foi assinado o contrato com a empresa que vai realizar o concurso público da Câmara Municipal de Rio Preto. Também, após 20 anos de independência, quase 20 anos de independência administrativa e legislativa, a gente ainda tinha funcionário com necessidade de contrato temporário, especial necessidade. Então, nós temos aí, agora a realização da, muito provavelmente será no final do ano a prova, o concurso da Câmara Municipal para alguns cargos existentes. Outra coisa que nós também estamos em implantação, em final de implantação, essa semana está sendo implantada em Rio Preto a internet banda larga, que é uma coisa já real no país inteiro, mas que municípios pequenos como Rio Preto ainda não tinham, e agora está sendo implantada essa semana a internet banda larga, a internet com mais velocidade, que dá mais condições as pessoas buscarem mais conhecimento e pesquisa. E essa internet será gerida por uma fundação em Rio Preto, e as pessoas interessadas deverão procurar essa instituição para fazer o cadastro e através do pagamento de uma mensalidade, receberão o direito de usar a internet, ter o seu link, no caso. Nós também, aproveitando essa chegada da internet, estamos construindo um site para a Câmara Municipal, que é um espaço na internet que vai ter quem são os vereadores, quais são os projetos que estão sendo votados, quais são os projetos votados, quais são os projetos reprovados, aprovados, como votou seu vereador, o que o vereador pensa daquele projeto, todas as prestações de contas, onde gastamos o repasse do prefeito, da prefeitura. Então, será um espaço até para as pessoas que, Rio Pretano, que estejam fora do município, possam acompanhar o trabalho dos vereadores aqui em Rio Preto. Outra coisa que estamos também tentando, e estamos aí sonhando em começar ainda esse ano, a construção de uma sede para a Câmara Municipal. Hoje a Câmara funciona num prédio junto com a Prefeitura, e isso atrapalha os dois lados. Primeiro, porque todo mundo confunde Câmara com Prefeitura, e às vezes cobra do prefeito uma coisa que o vereador tem que fazer, e muita mais ainda cobra do vereador uma coisa que cabe ao prefeito fazer. Então essa separação também física de cada um no seu canto também é importante para todos terem ciência da independência dos poderes e da responsabilidade específica de cada um. Nossa sede, se tudo correr bem, a gente está começando a construir em setembro, outubro, a gente está começando, se Deus quiser. Temos também alguns outros projetos em andamento, mas são projetos que a gente prefere deixar um pouco ainda não concretizados. Então a gente prefere deixar um pouco ainda em silêncio para que não prejudique as negociações, mas nós estamos procurando alguns projetos, principalmente para valorizar e para incentivar a participação do cidadão na vida pública do município. É muito importante o cidadão estar ciente dos seus direitos, dos seus deveres, e para cobrar da maneira que tem que ser cobrado, principalmente essa juventude que está vindo aí. A juventude, a gente precisa aí tentar, de alguma maneira, fazer com que esses jovens tenham mais oportunidade, tenham mais condições de cobrar dos seus governantes, do seu município. Então agora nós vamos aí deixar aberto a todos, a quem deseja, se deseja se manifestar. A gente pede que vocês não tenham vergonha de se manifestar, porque a gente está aqui na casa de vocês, a gente veio aqui em especial para ouvir o que vocês têm a dizer. A gente tem aqui pessoas que sempre participaram da comunidade, aí a gente está vendo a Renunda, que sempre dirigiu a associação, agora tem a Adriana, que está à frente da associação, tem a Dona Larina também, que sempre fala em nome da comunidade, temos outras lideranças aí. Então a gente deixa a todos à disposição, até criançada, se alguém quiser reivindicar alguma coisa, quiser reivindicar esporte, escola, saúde, vocês, a gente está aqui para ouvir e para encaminhar os pedidos à prefeitura, para pressionar, ajudar vocês a pressionar para conseguir. Então a gente deixa aberto aí para quem quiser. A gente espera que vocês queiram falar e a gente quer ouvir vocês.
Senhor presidente, caros vereadores, secretária, presidente, comunidade presente, hoje até não é muito agradável o que eu tenho que falar. Senhores vereadores, eu gostaria muito de levar ao conhecimento da Câmara Municipal esses poucos dias, dia 23 de julho, eu fui a Rio Preto a trabalho da comunidade. Então, fui na Secretaria de Ação Social buscar um documento do Conselho aqui de São Cristóvão, Conselho de Desenvolvimento de São Cristóvão, da Poder. Foi certificado de inscrição. Fui 5 vezes a Rio Preto atrás desse documento. E nada conseguiu. Na quinta vez, a secretária de Ação Social pediu que eu voltasse. Fui ao meio-dia, mais ou menos. Então, ela pediu que eu voltasse. Pediu que eu voltasse às 2 horas. 2 horas, voltei e tinha até uma senhora na minha frente, eu respeitei, mas veio a secretária e pediu que eu entrasse. Entrei, a secretária mandou que eu assentasse. Hoje não sei se desculpas, tá? Mas isso aí eu acho que é muito importante a Câmara tomar conhecimento desse caso, porque como ela fez comigo, ela vai fazer com outras pessoas em junto. O que eu não queria, o que eu não quero que aconteça isso, tá? Por isso estou passando para vocês. Então, cheguei, ela mandou que eu assentasse. Eu assentei. Ela sentou. Então, ela perguntou para mim assim: e aí, ô Garina, o que você quer? Falei, vim pegar meu documento e também vim a seu pedido. Você mandou um recado que você queria falar comigo. Gente, vocês nem calculam o que aconteceu. Vocês nem podem imaginar. Ela levantou, enlouqueceu. A mulher perdeu a barra. Ela não sabia o que fazia, mas ficou assim louca, gritando comigo, tá? Gritando, isso numa repartição pública. Numa repartição pública. Gritando, eu falei, que isso? Você está nervosa. Eu não vim aqui para brigar. Calma. Ela não quer, tenho calma. Gritava, falou palavras horrorosas que eu nem vou falar para vocês. Eu tenho vergonha de falar para vocês o que aconteceu comigo, gente. De tão sério que foi. Então, eu quero que vocês tomem conhecimento disso e possam fazer alguma coisa para que isso não aconteça, não continue a acontecer. Quando eu saí de lá, fui colocada para fora. Gente, fui colocada para fora. Um cachorro a gente trata com mais carinho do que eu fui tratada lá. Quando saí, o Zé Benedito estava embaixo. Eu falei, que foi, dona Galinha? Está passando mal. Estou sentindo mal, sim. Aí me acolheu, me deu todo carinho. Obrigado, Zé Benedito. Você foi muito legal comigo, viu? Eu vou para a câmara, fui atendida lá pela Flávia, com o maior carinho, Soleni, Álvia, cada um com o mais carinho comigo. Obrigada a vocês todas, viu, gente? Vocês foram muito legais. Então, quero deixar isso aí para vocês. Eu tive a felicidade ainda de chamar o prefeito na mesma hora. O Zé Benedito falou assim: não, dona Algarina, a senhora não vai ao prefeito, ele vem, a senhora. Chamou na Câmara, passei tudo o que aconteceu comigo, todas as palavras que eu ouvi. Eu não estou tendo coragem de falar para vocês, viu, gente? Porque é horrível, horrível. Não tem coragem. E passei tudo, não foi, Zé Benedito? Estava presente, passei todas as palavras para ele. Então, ainda tive essa felicidade de passar tudo para ele. Então, gente, é muito sério, é muito triste acontecer isso numa repartição pública, numa Secretaria de Ação Social. E a gente tem que ter muito carinho para as pessoas, muita educação. Ali as pessoas vão porque precisam de alguma coisa, precisam de ser atendidas. Então, vocês todos fiquem à parte do que aconteceu comigo e meu filho. Que não aconteça com mais ninguém. Não quero. Não quero. É muito triste. Em nome da minha comunidade, também quero agradecer a visita de vocês aqui, que é muito importante, viu? E que voltem sempre, trazendo esse carinho, essa dedicação para a gente. Muito obrigada a todos.
alguma pessoa que veja falar e indicar? Luciano Machado.
Se não quiser também, fica à vontade. A gente traz só para o pessoal ouvir mais.
É, de todos os projetos aí, todos são de grande importância, sem dúvida nenhuma. Mas tem uma obra aí que é de urgência absoluta. Eu gostaria que você tivesse, que é a canalização da rede de esgoto, que vem da rua de cima ali. Uma coisa de saúde pública. Passa no fundo da horta escolar ali, no fundo da escola, e atinge todos os moradores da rua de cima ali. É uma coisa que eu falei muito do Leandro ali, que era para ter sido feita assim, nos primeiros meses de governo, mas é uma coisa que a gente vê que está acontecendo. As outras coisas são importantes, mas ali é uma questão de saúde. Uma questão de uma doença ali, ela foi feita rapidinho, foi batida, alguma coisa. Então eu pediria a compreensão de vocês aí no sentido de rapidez desse projeto aí. Tem duas autorias aí, o Júlio Antônio Sérgio, tem outro. É isso aí.
A gente vai
encaminhar o pedido como uma das prioridades da comunidade. Mais alguém deseja?
Boa noite. Eu sou meio da comunidade de São Cristóvão.
É. Eu vou contar uma história para essas crianças aqui que eu ouvi há muito tempo quando eu estudava. Eu acho que ela já passou da hora de colocar em prática. Um professor, uma vez na escola, chegou uma menininha muito pobrezinha lá. Ele olhou aquela menina, ficou com pena dela, comprou um vestidinho azul e deu para ela. Né? Ela chegou em casa com aquele vestidinho. O pai dela olhou e falou assim: nossa, minha filha é tão bonitinha, com um vestidinho novo, eu vou pintar a casa, porque aqui mora a menina do vestido azul, pintou a casa, ele pintou tudo. Aí o vizinho viu, ih, ali mora a menina do vestidinho azul, e, poxa, a casa dela é tão bonitinha, limpinha, também vou limpar a minha, e o outro limpou e limpou. Quer dizer, final da história. Eu acho que todo mundo depende da prefeitura, todo mundo depende de todo mundo. Só que muitas das vezes a gente joga a culpa tudo em cima da prefeitura, do prefeito, do vereador, sempre arruma alguma desculpa, você joga a culpa em alguém. E ninguém faz nada para melhorar nada. Quer dizer, ninguém vai à rua, ninguém limpa a beirada da casa, ninguém joga o lixo no lugar certo. Então, quer dizer, eles estão aqui para fazer o pedido da gente lá. Mas a gente também pode varrer a porta da casa, pode roçar uma árvore na beirada que está atrapalhando. A gente pode fazer muita coisa, independente de pedir. A gente acostumou pedir, e não faz nada para a coisa melhorar. Então, quer dizer, essa história do vestidinho azul, eu acho que ela tem que ser colocada em prática para todo mundo, em todo lugar. Todo mundo pode fazer alguma coisa para melhorar. Então, se vocês começarem a pensar assim, eu acho que vão pedir menos e vai acontecer muita coisa melhor, tá? Desculpa estar falando isso aqui, mas é só um recado para a comunidade de São Cristóvão, tá?
Obrigado, tá?
Pois não, Chico. É, mais alguém deseja? Mais ninguém? Só fazendo um... Antes de passar a palavra aos vereadores para o comentário aí das indicações... primeiro, em relação ao relatado pela dona Algarina, a gente vai tentar, dona Algarina, saber o porquê de tal atitude e vamos lá conversar com o prefeito, com a secretária, para que evitemos aí futuros acontecimentos como este. Porque a gente, sem questionar motivos, sem questionar razões, a gente tem que partir do princípio que a população tem que ser bem tratada, estando certa ou estando errada. A senhora é uma ex-vereadora do município, a senhora é uma ex-secretária de Ação Social, então tem que ter as portas daquela secretaria, não só daquela, mas principalmente daquela secretaria, sempre aberta para suas reivindicações e para a sua experiência. Então, a gente defende que o respeito com a população tem que existir, e principalmente das pessoas que são pagas pelo povo, como é o nosso caso, como é o caso do secretário, como é o caso do prefeito e do vice-prefeito. E nós vamos aí tentar, a gente não pode corrigir mais esse erro, mas nós podemos tentar que esse erro não aconteça com outras pessoas, e é o que nós vamos fazer. Em relação à rede de esgoto, pedido, nós vamos encaminhar o pedido como de urgência, porque tem várias consequências aí óbvias, que a gente tem que procurar sanar o mais rápido possível. Rio Preto está tentando viabilizar um projeto de tratamento de todo o esgoto do município. Esse projeto é um convênio com o governo, um pouco do governo estadual e um pouco do governo federal. E isso não tem muita... Está correndo ainda, não tem muita certeza de conseguir, que todo mundo pede, alguns só conseguem. Faça um projeto e consegue. O que está sendo implantado agora, já está em fase de implantação, é o tratamento da rede de esgoto da comunidade de São Pedro, que também tinha um problema sério. Então vai ser montada, construída lá uma ET. Uma ET é uma estação de tratamento de esgoto. Então esse esgoto vai ser tratado e a água que sair de lá vai ser uma água limpa, que vai seguir o seu caminho para o rio, mas não vai poluir. E a gente quer trazer isso para São Cristóvão também. Mas a nossa proposta vai ser, se não for possível, se não tiver uma data precisa para essas estações, mini estações de tratamento de esgoto, a gente fazer aí, tomar uma medida paliativa, que seja uma medida de urgência, para canalizar essa parte do esgoto, para tirar o esgoto ali da horta, do dia a dia de vocês, e depois fazer a estação de tratamento. Em relação à saúde, Adriana, a gente vai encaminhar lá os requerimentos para os fichos, para os pediatras, para o remédio. Eu acho que houve um problema de remédio, conversei com o secretário hoje, nosso vice-prefeito, o Alexinho, hoje é o secretário de saúde, e antes de vir para cá eu estive com ele, ele passou que os remédios hoje estão lá regularizados, e a comunidade, quando necessitar, pode procurar o posto de saúde. Tem-se o projeto de cadastrar as pessoas que, pelo menos, que usem continuamente os remédios, para o remédio ser entregue na casa das pessoas. Mas esse projeto ainda está sendo também viabilizado, porque muita gente, é muito remédio, então isso tem que ser uma coisa muito bem feita para não errar, para não dar um remédio de um para o outro e atrapalhar tudo. Então lá, o controle hoje fica mais fácil no posto de saúde. Mas, pelo que o secretário me disse hoje, que os remédios, as situações de remédios foram regularizadas e está à disposição da comunidade. O dentista também, a gente vai levar o requerimento e eu conversei com o secretário hoje, ele também falou que a ideia é até trazer mais de uma vez por semana o dentista e o médico aqui em São Cristóvão, não só em São Cristóvão, como na comunidade rural toda. A água a gente também vai levar. A Santa Casa está em fase de transição, mas a prefeitura já está em negociação com a nova diretoria para fazer os repasses mensais, para tentar e atender a necessidade da Santa Casa, que é a nossa segurança maior no município, nosso primeiro, com todo mundo que passa mal, desde o rico até o pobre, é a Santa Casa que recorre, se tendo ou não condição. Então a gente tem que ter lá um primeiro atendimento de qualidade, para que a pessoa depois, se precisar, possa ser transferida com segurança para uma cidade maior. Então nós vamos passar a palavra aos vereadores, para eles comentarem o que vocês disseram, e se alguém quiser, mais uma vez, eu vou deixar bem aberto, bem democrático, se alguém quiser levantar outro assunto que tenha lembrado, questionar, a gente pede sempre sim que haja um respeito mútuo, tanto do vereador como vocês, como de vocês para os vereadores, para a gente manter a ordem. E a gente está à disposição, se vocês quiserem, levanta a mão que a gente vai passar a palavra para vocês deliberarem. Agora eu vou inverter a ordem aqui e vou passar lá para o nosso amigo. Quer falar primeiro? Então vamos mandando o Zé Benedito aqui para ele comentar aí as reivindicações.
Mais uma vez, queria agradecer a vocês. É muito importante, eu estou no terceiro mandato vereador, e eu sempre tive votos em São Paulo. A última vez tive 10 votos. E para mim uma gratidão. Eu posto que eu atendo o Pedro Lago, tenho certeza que muita gente procura, eu como na área social atendo. E sempre estou dedicando a São Cristóvão, o pessoal vai me procurar lá. Eu queria parabenizar a Raimundo, a Adriana, a Luciana, a Galina, Francisco, que é muito importante o que vocês estão fazendo aqui. Eu, quando comecei a reunião aqui, eu fiz um projeto com a ajuda do Salvador, na época estava comigo, o vereador todo de Salvador estava comigo, então fizemos. Foi um projeto muito bem feito. Eu tenho que tirar o chapéu para o presidente. Hoje amigo presidente, o Adilson, o Salvador e o Chiquinho. E eu, tanto que eu pedi, eu, na última reunião aqui, essa senhora aqui, apresentada aqui, que foi uma vereadora, que hoje eu tiro o chapéu para ela, e vou tirar sempre, eu como uma pessoa que sempre ajudou São Cristóvão. Eu vejo o Pinho, fez muita São Cristóvão, todo mundo está começando agora, está me pedindo, parabéns para você, mas eu vejo a senhora aqui, você tem que dar valor à senhora aqui. E o que aconteceu no preto, gente, eu não sou juiz, nem para decidir nada. Mas, depois de ficar sabendo e vai ser curado isso sozinho, gente, eu juro, eu tenho mãe. Eu chamo essa segunda minha mãe, dona Galina. Dona Galina, essa segunda minha mãe. Se eu fui vereador com ela, eu sei quem é essa pessoa. Eu sei. Dona Galina é fazendeira, filho, mas tem um coração maior que a São Cristóvão. Eu vejo que ela faz a São Cristóvão, gente. Não é mentira, não. Na época da mochila prefeito, a senhora fazia coisas de Deus. Eu não fazia. Se eu só ficar bonito hoje, muito bem, o Buxinho fez na feira de mata fazendo, mas ele tem que ter um chapéu para a gente. Se acontecer no preto, eu não vou falar, eu sou juiz, não vou decidir nada, isso vai para a justiça para decidir, mas eu não quero falar, o juiz é mulher morrendo. E eu vou ter
bacana, como todo mundo ajudou, estava lá a secretária me ajudar, mas isso é uma vergonha. Eu não vou dizer, não quero falar mal de da social, mas eu acho que o presidente da Câmara, como nós, não é por lá, nem decidir nada, tem que você decidir. Mas nós devemos fazer uma comissão, tentar ter esse lado, porque lá era social. Inclusive, a senhora está lá, não sei se vou falar nome, eu não conhecia, conheci agora há pouco tempo, e eu conheço a Logarina, meu povo e o presidente da pessoa, conheço todo mundo. Nasci lá e estou. Então, se quiser que o presidente da mesa deveria tomar uma presidência. Não é qualquer, olha, isso aqui não é qualquer pessoa que aqui não, viu? Essa é uma senhora que ajudou o São Cristóvão muito. Se eu amanhã não sou vereador mais, você tem que fazer uma estátua dela aqui em São Cristóvão. Ela merece. Uma estátua, que ela ajudou muito o São Cristóvão. Inclusive o Zinha também fez muito. Toda vez que eu falo, não estou falando mais, ela merece. Então eu estou passando isso, porque eu tenho muito sentido. Eu acho que o presidente, acho não, tenho certeza que eu confio nele. Eu não vou pedir o presidente para ele não, porque eu passei por mim, mas está sendo um excelente presidente. Para ele tirar o chapéu para ele à mesa. Está fazendo o tempo, é um rapaz sério, trabalha no fórum, vereador. Eu vejo e ele não tem nenhum itinerante para cá. Gente, isso é importante. Os outros presidentes que eu vou falar, pararam com a reunião. Eu tive a última, a primeira reunião que eu fiz com o Marinho aqui, você que está presente, deu um código de sessão, gente. E depois separaram, por quê? Porque se interessaram. Então hoje, estou falando aqui, ó, parabéns, Leão, e continua mesmo, não deixa de fazer essa reunião, é importante. Eu não sei se amanhã eu sou candidato mais, se eu vou parar, vou continuar, vou subir, vou descer, mas. Está aqui a senhora Langarino, está aqui presente. Parabéns para vocês e não pare de presente, não pare não. Faça sempre com o legal povo de São Paulo. Falando sobre a gente, eu queria falar também sobre a minha esposa da hora aqui, em São Cristóvão, a Elizabeth. Eu venho trabalhar com a rapaz aqui, então ela está me cobrando muito presente. Eu queria até fazer uma indicação verbal, um passo para a criança aqui. Ela me fala sempre que está brigando comigo, eu falei, Beth, eu vou lá pedir, ela comigo hoje, depois de março, na operaçãozinha, foi lá e ele. Pedir para ele lá pessoalmente. Fazer um partido, vai fazer um partido com vocês. E tudo aqui no governo. Presidente, uma indicação verbal, tá certo? Precisa de vocês aqui. E o outro trabalho que você falou, Renan, foi sobre a Santa Casa. Hoje eu fui lá, eu conheço. Hoje a Sônia entrou lá com a projetora. Ela, a dona Dita, foi muito boa também. Tá. Mas a Sônia me disse hoje, primeiro dia, Santa Casa está sobrando 3 meses. Coisa que eu não acreditei. Sobrando, eu não acreditei. Falou para mim. Agora, eu não. É, falar, agora. Mas eu vi a Santa Casa. Peraí, eu vi uma casa bem mudada. Ó, não estou dizendo que eles vão para casa, não é posição, mas situação. Santa Casa é o coração de Rio Preto. Tá certo? Todo mundo passa mal, Santa Casa. Tá lá com Santa Casa, então não tem que ajudar. Agora, também, igual você falou, está sobrando? Então tudo bem. E a prefeitura não está repassando dinheiro, não, porque não está passando, porque não está legalizado ainda Santa Casa. Deixou Santa Casa, está devendo a NPF, está devendo de março que ficou hoje. Agora, eu acredito que se tem que estar sobrando dinheiro, também acredito, mas. Tá certo, estou te falando porque é uma notícia até boa. Se Santa Casa está bem, mas todo mundo vai estar bem. Tá certo, presidente? Eu disse para vocês que é o seguinte: eu tenho um trabalho social no Rio Preto, estaria à disposição de vocês aí, tá certo? À vontade, o preço, quem quiser procurar, estaria à disposição. Mas, dona Galinha, eu tenho certeza que o presidente vai tocar essa frente. Tá bom? Presidente, muito obrigado a vocês e boa noite.
Pela ordem, vereador Chiquinho da Talanha.
Mais uma vez, palavra a todos. Olha, senhor. Comunidade São Cristóvão. Eu queria saber o meu amigo da minha diretoria, porque eu sabia que era Santa Casa sobrando dinheiro, até me surpreendeu agora.
Eu também,
por favor. Me surpreendeu, seria muito bom se fosse verdade, né? Mas, infelizmente, eu estou falando da Santa Casa deve ainda hoje em torno de 280 mil. Sua parte da vida. E há 4 anos atrás, ela estava devendo 60 mil. Eu fiquei porque Santa Casa é tanto criticada. Eu entrei com o vereador, falei, vou procurar para ver o que exatamente está acontecendo. Infelizmente, se tivesse esse tamanho, para nós teria uma necessidade muito grande, né? Essa casa realmente precisa mesmo de mais recursos. E eu fiz reuniões com o prefeito ultimamente. Ele me disse para mim que vai legalizar a Santa Casa. Me garantiu isso aí, doutor Raimundo. Ele me garantiu essa parte aí, disse que vai legal. Vai tentar conseguir recursos para Santa Casa, do governo federal, do governo do estado, e repassa a prefeitura. Se a coisa que aconteça, vai ser muito bom isso acontecer, porque. Todos os prefeitos, como diz o vereador Zé Benedito,
tem que procurar outra casa. É, eu mesmo faço parte do que eu recebo socorro no meu bairro. Então, se der uma pessoa que leva na minha, se der uma pessoa, é minha pessoa. Então, até eu quero informar vocês que eu também tanto para isso aí que vou comprei até um carro esses dias. Quando eu comprei até o melhor amigo Miguel aqui. Vou colocar no serviço social e vou colocar para pagar o vereador aqui no salário. Se der definido, eu vou fazer isso aí. Sinceramente, deve ver isso para ele. Dona Varinha, eu fiquei chateado até de saber que a senhora foi maltratada, a pessoa do presidente com respeito muito. Né? Eu coloquei a criança, a criança, a sua família, com a docinha. Né? Fui criada com a bola, fazendo pontos novos. E até me surpreendi porque a secretária do Sistema Social tem gente fazendo um trabalho muito bonito no emprego, trabalho muito bom. Inclusive, eu estou participando das três reuniões aqui. Ela está correndo os recursos. Aquele todo lugar para saber que os municípios precisam. Hoje ela conseguiu fazer instalado no Barra Parada, onde eu vivi hoje, um prédio. Ela mesmo foi atrás e conseguiu o recurso para fazer um prédio caro que vai ser instalado do lado do Felipe. Eu acho que ele foi importante no prédio, nunca vi que ia acontecer. Com a secretária que falou que estava fazendo o trabalho dele, só porque ele não foi o que aconteceu com a minha galinha. Acho que a gente deve fazer uma ação judicial e deve se resolver tal coisa que eu acho que realmente a minha galinha foi que isso aconteceu, que a pessoa hoje do mal entendido. E vamos lutar, né, vereadores, para que não aconteça mais, né, galera? Isso não pode acontecer, realmente, toda a comunidade, todo mundo tem que ser bem recebido. E demais, senhores, muito obrigado e boa noite a todos.
Pela ordem, vereador Wellington.
Mais uma vez, boa noite a todos. Boa noite, presidente, demais vereadores. Primeiramente, quero parabenizar a vossa excelência pela iniciativa aí das reuniões itinerantes esse ano, e também parabenizo o vereador Zé Benedito, que criou esse projeto, né, que é uma forma das pessoas da zona rural também participar do processo legislativo deste município. Eu agradeço também de coração as pessoas aqui de São Cristóvão que me apoiaram nessa última eleição e que eu prometo, né, retribuir com muito trabalho e colocar sempre em primeiro lugar o cidadão do Pretâmbio. Eu quero comunicar principalmente ao produtor rural aqui da região que no mês de fevereiro desse ano eu criei um projeto de lei onde cria o dia do produtor rural, que ficou a data do dia 25 de maio. E nesse dia, né, a prefeitura pode realizar um evento onde a classe rural, né, possa levar as suas reivindicações às autoridades, enfim, tornar um dia de encontro com a troca de ideias e curiosidades. E um pedido também que eu venho sempre cobrando na Câmara, para o Executivo, é o retorno do trator que a prefeitura tem hoje, e no caso ele seria para atender o produtor rural, e hoje ele está fazendo serviço de limpeza na cidade. Então, principalmente nessa época do ano de pouca chuva, um trator na zona rural é de extrema necessidade. E eu acredito, né, que os moradores de São Cristóvão, como toda a zona rural, precisa de um atendimento médico, né, com frequência, a visita dos agentes de saúde, né, uma água de boa qualidade, esgoto tratado, estrada, enfim, são itens fundamentais, além de ser um direito de todo cidadão. Então a gente pede aí ao Executivo que possa providenciar e que já tem manter esse atendimento para que os moradores aqui de São Cristóvão possam ter uma qualidade de vida melhor. E sobre a Dona Garinha, esse fato lamentável que aconteceu, Dona Garinha, chamou a atenção de muitas pessoas ali no Preto. Esse desentendimento com com a secretária de Bem-Estar Social. Eu não estou aqui para puxar saco de ninguém, até porque eu nem sei o que aconteceu, só ficou, mas eu não sabia realmente o que aconteceu de fato. Mas, acima de tudo, uma pessoa com trabalho no meio público, ela tem que ter cultura, ela tem que ter educação para ela estar certa. Independente da capacidade. Se for contra, tem que estar melhor ainda. Porque ela tem que lembrar que ela é paga pelo povo. Então, ela tem que tratar bem as pessoas. Eu acho que, primeiramente, ela precisa ter respeito. Porque não é com escândalo que resolve as coisas, não. E esse fato criou uma imagem muito ruim para o atual governo. E eu tenho certeza que nem a Dona Garina, nem ninguém do Rio Preto merece passar por isso. Esse é o recado. Uma boa noite e obrigado a todos.
Vereador Miguel Carioca.
Uma boa noite, presidente, colegas vereadores, a comunidade que nos toca aí. Eu convido vocês todos, primeira parte, para a festa lá do Funil Tradicional, esse final de semana agora. E a gente estamos aqui para essa reunião, para ouvir vocês aí, o que vocês desejam, para a gente trazer o melhor recurso para vocês. Está falando na rede de esgoto de dele. Tem um problema sério, a gente vê isso. Mas nós estamos aqui para correr atrás disso, fazer o mais rápido possível. Eu espero apoio de nós todos aqui, passar o conhecimento lá para o prefeito, ver isso o mais rápido possível. Um negócio desse é muito ruim para a comunidade. E é só, obrigado.
Vereador Adilson.
Boa noite, caros colegas. Boa noite, comunidade, mais uma vez. Dona Galinha, em especial. E eu quero dizer que, como aqui alguns sabem, eu tenho uma raizinha aqui, né, Dona Galinha? E aqui trabalhei 3 anos, então sempre fico uma raiz, né? Olha, gente. E agora a primeira coisa que eu quero é agradecer os votos que eu tive aqui no pleito passado, de outubro passado. Agradecer mesmo, foi de coração mesmo. E segundo, eu queria, Dona Galina, o fato ocorrido, lamentar e esperar que isso não aconteça com ninguém. Com mais ninguém. É lamentável. Desculpa, até peço desculpa por isso ocorrer dentro de uma secretaria lá da nossa município. Outra coisa, gente, como a Ramona disse, Santa Casa, feliz o município, conheço vários municípios que eu tive na saúde e trabalhei com muitas pessoas de município pequeno, que eu contava sobre a Santa Casa de Rio Preto, e eles falavam, poxa vida, isso. Vamos lá, tem que valorizar. Ah, pena que nós não temos um hospitalzinho desse lá na nossa cidade. Todo mundo chora um hospitalzinho. E nós temos um hospital bom. Tem um hospital grande para o nosso município. Então nós temos que valorizar. E ontem eu estive lá, realmente a Sônia me disse que está indo tudo bem. Eu fiquei até muito satisfeito. E no mais, minha gente, muito obrigado. E espero voltar novamente aqui. Um abraço a todos vocês. Boa noite.
Vereador Salvador. Mais uma vez eu volto a assumir esse microfone agora para ter o tema geral. Conheço Dona Marina já há muitos anos, fui colega dela de vereança, onde hoje o reitor do terceiro mandato. Conheço também o trabalho da secretária, vem desenvolvendo um grande trabalho na cidade, cada coisa uma coisa, cada casa um caso. E a missão nossa não é julgar, a missão nossa não é nem apurar esses fatos, porque isso aí compete à justiça e compete ao executivo. Mas cada fato existe duas versões. Dona Darina falou a versão dela. A outra vai falar a versão dela. Então, não cabe a gente ter um sistema de balanço. Então, a gente ouve e vai ouvir também, com certeza, a outra parte, mas nós não temos o poder de julgar A ou B. Câmara de Vereadores, não. Até mesmo no caso de uma CPI que se envolva a administração de um prefeito, a gente colhe os dados e manda para onde tiver de direito de mandar. Essa é uma função da Câmara. Não nesse sentido, mas é lamentável que tal fato tenha acontecido e a gente fica assim um pouco constrangido com isso dentro do município. Muito bem. Comunidade de São Cristóvão sabe do trabalho que eu já fiz aqui nessa área. Trabalho com jovens, trabalho com crianças, até mesmo com adultos, através de quê? Da capoeira. Foi marcado a roda de capoeira aqui na sexta-feira da festa. Mas houve um desvio lá na contratação do ônibus e o ônibus não foi. Eu não sei qual o motivo lá que não contrataram um ônibus. Então não deu para que eu viesse fazer essa apresentação. Mas eu quero dizer para vocês que nós estamos prontinhos para vir para cá novamente com esse trabalho. Só estamos esperando o sinal verde do prefeito. E com certeza mais rápido. Vou trazer a capoeira, a ginástica e a aula de dança. Aula de dança? Por que aula de dança? No Conselho Mundial da Saúde, já está comprovado cientificamente que a dança evita o mal de Parkinson e o mal de Alzheimer. Então, isso nada mais é do que saúde do povo. Porque se tem esporte, tem saúde. Tendo saúde, tem menos enfermidade. Quando eu fiz aqui essa rede de esgoto que está tão sonhada em São Cristóvão, eu também já cansei de fazer várias indicações nos mandatos anteriores. Quando Chico disse ali a menina do vestido azul, isso aí serve de base para cada prefeito que passa. Se cada um fizer um pouquinho e der continuidade naquilo que o outro deixou, no final quem ganha é a população. Então você vai somando um pouquinho de cada um, no final dá um todo. Isso eu peço, agora falei a minha indicação da quadra poliesportiva. Por que eu penso muito numa quadra poliesportiva? Eu penso muito assim, no futuro das crianças, no trabalho com jovens, até mesmo com adultos, na parte esportiva. Você tendo uma quadra coberta, você pode ter o futsal, você pode ter o basquete, pode ter o handball, essa festa grandiosa e tradicional que você costuma. Só que aqui, quem sabe no futuro, tendo uma quadra dessa, não pode acoplar-se na festa um torneio inteiro, até mesmo uma exposição. Isso divulga o lugar, isso traz benfeitoria para essa comunidade. Como é São Pedro, já vamos falando também a respeito. Então, dentro de um rápido e curto tempo, eu vou trazer para cá novamente a capoeira, a ginástica e a dança. Só estou esperando o sinalzinho verde do prefeito. Por quê? Sem a contribuição dele, até mesmo para mandar trazer, não tem como eu vir toda semana, ou vamos divulgar ainda assim a data para vir. Porque essa comunidade, você trabalhando as crianças, você terá paz entre os homens. Isso é uma filosofia que eu sempre prego dentro da capoeira. Diz que um grande filósofo dizia que a mente vazia é a oficina do diabo. E é verdade. A criança tendo ocupação, ela tendo cansaço físico e intelectual, ela vai desprender-se daquelas ideias que muitas das vezes passa, destruindo o sentido dela. Então, isso aí é preenchido com o quê? É preenchido com esporte, com aula, com recreação, com cultura. E a capoeira é o quê? A capoeira é cultura, a capoeira é uma dança, a capoeira é uma luta, a capoeira é uma arte. A capoeira trabalha muito mais a memória do que praticamente o corpo da pessoa. E a capoeira traz benefício em todo, porque você trabalha não só essa área, mas o funil, você trabalha em São Pedro, você trabalha em Campilhada, e de vez em quando faz-se o quê? Faz-se um conjunto disso aí, faz-se um união, a gente faz um encontro das comunidades. Então isso está trazendo uma integração entre todo o município. A dança, eu tenho um projeto comigo que eu posso fazer. É uma coisa que a prefeitura pode fazer, é outra. O que o vereador Salvador pode fazer, o que o Salvador como pessoa pode trazer para a comunidade. Então, são três coisas distintas. O prefeito pode fazer o quê? Ajudar para que isso aconteça. Eu, como vereador, faço o quê? Faço os pedidos em prol da comunidade. Faço ajuda nos projetos. E como pessoa, eu venho pessoalmente fazer isso aí, porque eu me formei em capoeira pela Federação do Estado do Rio de Janeiro, a Confederação Brasileira de Capoeira, formei pelo CRES, que é o Conselho Regional de Educação Física, associado com o CRES, que é o Conselho Federal de Educação Física. Então, você tem que ter uma formação, e isso eu posso trazer aqui, gratuitamente para o povo. Aí eu, a pessoa física do Salvador, trazendo isso em benefício para o povo. E a dança, mas o preço já funciona no clube recreativo, tem um grupo enorme, tem um professor de dança, isso não vai custar nada para vocês. Isso que está aí, vai ter que, depois, posteriormente, estou aprofundando um projeto dele, para que a gente faça um encontro, de mês em mês, ou de 60, 60 dias, ou de 3 em 3 meses, eu não sei ainda, a gente tem que calcular bastante para não perder o fio da meada e parar com esse projeto no meio do caminho. Sai daqui o pessoal, vai fazer essa dança do preço, do funil, a gente vai fazendo esse rodízio. Então isso vai integrando com a comunidade para não ficar uma afastada da outra. Por exemplo, eles estão tão distantes do funil para vocês passar a conhecer aquele povo que está lá, a saber quais são as prioridades que eles têm, saber as necessidades, saber a evolução que vocês podem caminhar junto. Isso através da dança vocês vão descobrir. Com certeza, eu dou muito obrigado.
Pela ordem agora, nós temos agora o vereador da casa, eu tenho que deixar meu testemunho aqui da defesa que o senhor Dorinho faz da comunidade de São Cristóvão na Câmara, está sempre questionando, sempre requerendo alguma coisa em relação para benefício dessa comunidade, para benefício, para melhorar as estradas, para a saúde, para a escola. Essa rede de esgoto eles têm pedido lá há bem tempo já para ver se mexe. A gente está tentando com o executivo priorizar isso aí. E a gente vai passar a palavra para ele, concluir o raciocínio dele nessa noite.
Mais uma vez, meu boa noite. Dona Garim. É inútil a dizer, da senhora, que essa lágrima que desceu em seu olhar, em seu rosto, muito mais, eu tenho certeza que derramou em todos os nossos corações. Mas, tenho certeza, conforme tenho certeza ao céu, pelos mantos da senhora Aparecida. E tem também, conheço e sei, e a senhora foi uma dona, e é uma dona, que sempre lutou, não só para São Paulo, para todo o povo do Rio Preto. E tenho orgulho de dizer a senhora que tudo que possa ser feito em nome da senhora é muito pouco, porque tenho certeza que o coração que a senhora carrega no peito é muito grande para acolher tudo. E a senhora acolhe. A senhora sempre é o coração de mãe que sempre cobre mais um. Eu acho inútil que isso foi acontecido. Mas, infelizmente, como diz a senhora, foi acontecido. Foi um fato que eu, mesmo sem eu saber disso, fiquei sabendo aqui agora. Eu me sinto abalado, me sinto trêmulo até para dizer essas palavras. Mas, não tendo nada a dizer contra a secretária, conforme me disse os outros vereadores, ela também está atentando a fazer o seu trabalho e trazendo a sua dignidade a Rio Preto. Não posso ressaltar essas palavras, porque todos nós temos a nossa estrada. E toda a nossa estrada tem espinhos, tem pedras. E não existe rosa sem espinhos. E nem vai sem montanha. Mas, quero dizer, senhora, e todos nós, professores lá na Câmara, quero também nos agradecer. Pois, pelo seu carinho e pelo seu amor, que nos traga a nós. Conforme eu acho que seja lá o qual for, o seu trabalho, a sua dignidade, é levar a seu cliente a sua humildade e a sua honestidade. Não sendo que ele, seja lá o qual for, que seja humilhado. Porque ele ganha para isso. Eu acho, e esse é o direito, não acho, eu tenho certeza. Seja lá o qual for o seu trabalho, é a sua obrigação é atender o seu cliente da melhor maneira possível. Não retratando conforme aconteceu com a senhora. Que tenho certeza que não sou eu, toda a Câmara, todos os vereadores da Câmara, eu acho que até a cidade do Rio Preto se sente comovido com essas palavras. Mas, seguindo a essa dona, como foi? Me diz aí, o senhor Luciano, eu tenho certeza também que o tempo que a senhora foi vereadora, a senhora também lutou muito sobre essa rede de esgoto e trouxe muitas coisas aqui para São Paulo. Mas, infelizmente, a rede de esgoto não ainda chegou até essa hora. Mas eu tenho certeza absoluta que junto com esse companheiro vereador e com a força de todos vocês, vamos até o prefeito. E eu tenho certeza que o prefeito vai olhar para nós e vai atender todos os dias. Porque é coisa necessária, não são coisas supressas que está sendo pedida. É coisa saúde, e a saúde são coisas graves. Conforme hoje a minha mãe esteve internada, ela saiu ontem de Santa Casa. E ela ficou e chegou em casa até meia traumatizada. Por tanto gripe e tanto pneumonia. E os médicos lá estão passando a pista de tantas pessoas e tantos pacientes. Então, conforme ele disse, a Santa Casa não é a Santa Casa. Santa Casa é nossa casa. Então tudo também nós podemos fazer e levar a ela, porque nós devemos levar e fazer, porque na realidade ela também é nossa mãe. Porque na hora da nossa prisão é ela que nós vamos procurar, e ela que pode nos ajudar. O primeiro passo é a Santa Casa. Então, quero dizer a todos vocês, mais uma vez, que estamos aqui de coração aberto para tentar fazer alguma coisa para todas as nossas comunidades. Não digo só São Cristóvão, mas quem é nós para dizer? Nós juntos, nós teremos força. E com a força, nós podemos remover algumas montanhas. E quero mais uma vez, dona Margarida, dizer à senhora que Deus e a senhora Aparecida há de dar força e coragem que a senhora há de apagar essa tristeza e essa dor. E eu tenho certeza, senhor, é que a senhora hoje está sentindo. E tenho certeza do seu luto. E essa pessoa que lhe fez isso da senhora deve estar com seu coração doente. Ou às vezes até muito arrependido. Porque isso não é maneira de se tratar o cidadão. Seja ela ele o qual for. E eu tenho certeza que a senhora não foi lá para brinquedo e nem para falar mal de ninguém. A senhora foi procurar alguma coisa para trazer o povo e justificar ao povo. E meu muito obrigado a todos e peço mais uma vez desculpa por algum erro ou por alguma falta. E às vezes também por força. Muito obrigado.
A gente agradece a todos, agradece a participação de todos. Nós vamos levar os requerimentos, as indicações para lá. A gente está à disposição lá na Câmara para quando precisar. Chama a gente aqui ou vai lá, a gente está às horas para o que precisar. A gente quer agradecer mais uma vez a presença, convidar a todos para fazer uma noite vir com a gente. E desejar boa noite e deixar à disposição todos os vereadores na Câmara de todo dia, das 9 da manhã às 5 e meia da tarde. Quando precisarem, a Câmara está à disposição. Muito obrigado, boa noite.